és santo, tu és digno, tu és perfeito, bondoso, maravilhoso, um Deus sublime, um Deus eterno, um Deus de graça e misericórdia, um Deus que nos coroa de bênçãos, que renova as nossas forças, um Deus que supre cada uma das nossas necessidades, um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, mas sim um Deus misericordioso. Nós te amamos, Senhor, nós louvamos e bendizemos o seu santo nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, ainda em pé, eu queria pedir que vocês me acompanhassem numa oração, unissem a fé de vocês com a minha fé, e que nós orássemos por um homem de 49 anos, Wilson, que está entubado, está na UTI, no tratamento de um câncer. A sua tia Otília veio pedir oração e ele precisa de um milagre. Quem aqui crê em milagres? Quem aqui já experimentou milagres do Senhor? Então estenda as tuas mãos para o alto e apresente nessa hora. Talvez você tenha alguém da sua família que precisa de um milagre também. Una a sua fé e nós vamos estar orando nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, pela vida do Wilson, Senhor. Nós queremos clamar por um milagre na vida deste homem. Deus, o Senhor é poderoso para operar, Senhor, e como o pastor Dinho já declarou hoje, extirpar todo o câncer, Senhor. Nós amaldiçoamos, Senhor, essa raiz do câncer, Senhor, em nome de Jesus, e declaramos que Jesus, lá na cruz do Calvário, já levou sobre si todas as nossas enfermidades e também as enfermidades deste homem. Em nome de Jesus, Pai, aplica sobre ele o teu sangue poderoso e precioso e vem com cura, vem com milagre, vem com poder para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Quem crê em milagres? Então aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. E diz assim: depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, Ana o levou à casa do Senhor em Siló com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança e o Senhor concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor para que por toda a sua vida seja dedicado a Deus. E ali adoraram ao Senhor. Capítulo 2, verso 1 diz: então Ana proferiu esta oração: o meu coração exulta no Senhor por causa do que ele fez. Eu ando de cabeça erguida e a minha boca se encheu de riso, de riso contra os meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Amém? Senhor, fala conosco. Que essa palavra, Senhor, venha sendo revelada aos nossos corações nesta manhã. Nós confiamos em ti, Senhor. Cremos no teu poder e cremos na tua palavra. E agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vem se assentar. Amém? Amados, esse mês de junho, o tema do mês, o tema das ministrações vai ser reis e sacerdotes. E realmente nós fomos chamados por Deus e constituídos por Ele para reinar, porque Ele é rei. Ele é Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e Ele reina, Ele vive e reina, e Ele nos chama para reinar também. E a prova disso é que, eu já vou voltar para o texto de Samuel, mas lá em Apocalipse, eu vou ler para vocês no capítulo 1, verso 4, diz assim: João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e há de vir, da parte do Espírito que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A Ele, portanto, seja glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. João, na ilha de Patmos, estando lá, para ter um tempo onde Deus revelaria grandes coisas para ele, começa este livro declarando isso, que ele estava ali, e essas palavras que ele ia transmitir, com graça e com paz a todos, ele dizia: essas palavras eu venho diante de vocês, da parte do Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito, aquele que nos libertou dos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes. Para que, amados? Para que nós pudéssemos servir, para que nós pudéssemos ser servos de um Deus poderoso. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Queridos, lá no Antigo Testamento, nós ouvimos falar muito sobre os sacerdotes. E esse texto de 1 Samuel que eu li, capítulo 2, nos mostra Ana, esta mulher que eu amo ministrar sobre ela, mas essa mulher que chorou desejando um filho, essa mulher que era afrontada por uma rival, essa mulher que era considerada estéril e que não conseguia gerar filhos. Mas de ano a ano ela com seu esposo subiam à casa do Senhor, iam ao templo, viajavam, levavam suas ofertas, e lá eles ofertavam, consagravam. E é interessante que o marido, ele oferecia porção dobrada por ano. Diz a palavra que ele amava essa mulher. Mas ela chorava, ela não comia, ela estava desesperada. E nesse desespero ela foi no altar. E ela começou a derramar perante Deus a angústia da sua alma. O sacerdote Eli, quando viu a atitude daquela mulher, que mexia os lábios e chorava, mas ele não ouvia o que ela dizia, ele a teve por embriagada. E ele disse: até quando estarás embriagada? Sendo que ainda é cedo. E a resposta de Ana, diferente talvez da que você daria, ou talvez da que a Regina antes da conversão daria, né? Porque talvez a gente dissesse: quem o senhor está pensando que é? Como assim me chamando de embriagado? O senhor não sabe o que eu estou vivendo? Quantas vezes a gente não age com sabedoria, mas a gente reage no impulso e responde de uma forma assim que já vai suscitando a ira do outro? Quantas vezes a gente é tomado pela ira, pela revolta, pela indignação, e a gente responde às pessoas e esquece naquela hora: poxa, essa pessoa é autoridade sobre a minha vida, eu deveria estar honrando. Honrando pai, honrando mãe, honrando esposo, honrando líderes, honrando pastores. Marido honrando a esposa. Muitas vezes a gente responde de forma grosseira e fere as pessoas. Mas Ana, quando foi afrontada daquela maneira por um sacerdote que não teve discernimento naquela hora para ver que aquela mulher sofria, ao invés de chegar e dizer: minha filha, o que você precisa? Ele já foi julgando e já foi criticando. Eu vou levantar a mão, mas se mais alguém já fez isso alguma vez, tiver coragem de levantar a mão junto comigo, de ter julgado alguém pela aparência, de ter olhado para alguém e ter dito: meu Deus, essa pessoa aí, e não sabendo da história. Misericórdia, Senhor, nos perdoa. Quantas vezes nós fizemos isso? Julgamos as pessoas. Quantas vezes nós respondemos pessoas de forma grosseira? Mas Ana deu uma resposta, ela disse assim: não, meu Senhor, não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque eu não estou embriagada. O que eu estou fazendo é chorar a amargura da minha alma. E então o sacerdote disse para ele assim: vá, e que Deus te conceda a petição que fizestes. Vá. Se você está aqui chorando a amargura da tua alma, nem perdão ele pediu, gente, mas ele foi declarando. E eu vou dizer uma coisa: olha que mulher pronta a perdoar. Porque outra no lugar diz assim: agora vem querer me abençoar? Depois de me chamar de embriagada? Mas Ana não. Quando ele disse assim: vai, que Deus conceda a petição, ela tomou aquela palavra. Ela pegou aquela promessa, aquela profecia, e ela saiu, e diz a palavra que ela saiu, e aquela mulher que não comia, que só chorava, que estava triste, amargurada, ela saiu dali da presença do templo, da presença daquele sacerdote, com uma promessa de que Deus faria aquilo que ela havia pedido, e ela sabia o que ela tinha pedido. Diz a palavra que ela se foi, e ela se alegrou, ela comeu, ela e seu marido voltaram para sua casa, se relacionaram, ela concebeu e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Mas o interessante, queridos, que ela havia dito: Senhor, enquanto ela chorava amargamente, o voto que ela fez com Deus foi o seguinte: Senhor, se de mim te lembrares, se das tuas servas não esqueceres, e me deres um filho varão, eu o devolverei por todos os dias para que sirva no templo do Senhor. Estas foram as palavras. Se você quiser confirmar, leia depois o capítulo 1 inteiro, que é o que eu estou citando para vocês. E quando ela recebeu aquela promessa, ela falou: opa, eu pedi um filho a Deus, Deus vai me dar, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Queridos, aquele filho nasceu. E no versículo que eu li aqui, 24 em diante, de 1 Samuel, diz que depois de desmamá-lo, não foi com meses, não foi com um ano, nem com dois. As crianças mamavam mais tempo. Mas aquele menino, enquanto viveu com Ana, ele foi amamentado por ela. E eu vou dizer uma coisa, queridos, eu imagino Ana amamentando aquele menino. E com aquele filho no colo, dizendo: está aqui o sonho, está aqui o meu desejo, Deus concedeu, Deus me deu. E a vontade daí é pegar o bebê e ficar com ele no colo, né? A gente está com netinha nova, a gente pega no colo lá em casa, daí o outro quer pegar, a gente diz: não, agora é minha vez. A gente fica brigando para ficar com a Isabela no colo, porque todo mundo quer estar com ela no colo. E aí, na hora que a gente precisa ir embora, ou que a Manu e o Matheus vão embora, não querem deixar ela com a gente? A gente quer estar com eles ali, a gente quer a bênção por perto. E aí é interessante, porque a minha filha falou esses dias: mãe, eu nunca vi a senhora viajar tanto como depois que a Isabela nasceu. Eu falei: pois é, filha, é Deus testando o meu coração. Porque o meu desejo era estar com ela no colo o dia inteiro, todo dia. Mas nós temos as nossas atividades, nós temos os nossos compromissos na igreja. Nós temos encontro, cultos, células, visitas, atendimentos. Mas além disso, Deus coloca outras igrejas de outras cidades para nós darmos a assessoria. E a gente acaba indo também. E nisso tudo, eu tenho visto Deus provando o nosso coração, para ver assim: agora que eu dei o que eles tanto queriam, será que eles vão continuar sendo fiéis a mim? Será que eles vão continuar me servindo com a mesma intensidade? Ou será que eles vão abandonar tudo apenas para curtir a bênção? Sabe, Deus estava sondando o coração de Ana enquanto ela amamentava aquele filho. Eu imagino essa mulher dizendo: filho, você nasceu para ser um sacerdote. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser grande. Sabe, eu pedi muito a Deus por você. Você é um presente que Deus me deu. Mas vai chegar o momento, filho, que eu vou levar você lá no templo. E você vai ser criado por um sacerdote chamado Eli. Aí se fosse eu ia dizer assim: um homem que achou que eu estava bêbada. Mas ela não fez isso. Eu imagino que ela não fez isso, gente, porque ela era uma mulher mansa, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher prudente, até mesmo nas palavras. E então, queridos, diz assim que quando ele já estava maiorzinho, chegou o momento, e ela havia prometido e conversado com o marido, disse: quando desmamar, eu vou ao templo com você e entrego esse filho. E esse dia chegou. E o voto que eles haviam feito, que ela havia feito, e depois em concordância com o marido, eles cumpriram. A Bíblia diz que nós não devemos fazer votos de tolo. O que é fazer um voto de tolo? É prometer algo e não cumprir. Prometer algo que você sabe que você não tem a intenção de cumprir. É dizer: Deus, se o Senhor me der um trabalho melhor, se o Senhor me der um salário melhor, porque eu vou ser dizimista fiel, eu vou entregar todo o meu salário na primeira oferta. Gente, aí vem o salário, você não dizima, você não oferta, e você diz assim: não estou entendendo por que eu não estou sendo abençoado. Porque fez voto de tolo. Algo que você não pode cumprir, ou algo que você não deseja cumprir, não faça isso. Mas Ana não. Ana fez um voto com sabedoria, com integridade, com honestidade. E ela disse: Senhor, olha que lindo. Ela chega lá no templo, eles fazem a oferta, trazem o novilho, trazem a farinha, trazem o vinho, fazem a oferta que era costume, sacrificam o novilho e levam o menino à presença do sacerdote Eli. E então ela declara: ah, Senhor meu, tão certo como tu vives, meu Senhor, e esse Senhor aqui é com letra minúscula, porque ela está se referindo a Eli. Ah, meu Senhor, ah, Senhor meu, tão certo como vives, meu Senhor, sacerdote Eli, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. E aqui é um Senhor com letra maiúscula, porque se refere a Deus. Por esse filho, ou naquela ocasião, eu suplicava a Deus por essa criança. E o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por esse motivo, agora eu entrego ao Senhor por toda a sua vida. E será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Queridos, que entrega. E eu quero falar com vocês, queridos, sobre esta entrega. Sobre essa importância de nós reconhecermos que se Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes, e os nossos filhos são nossa herança, e são servos de Deus, eles também foram chamados. E nós precisamos ter essa ousadia, essa coragem e essa confiança de fazer o que Ana fez, entregando a Deus e dizendo: o meu coração exulta, se alegra no Senhor. Ela estava entregando o que tinha de mais precioso a Deus, mas ela estava feliz, porque ela sabia que Deus tinha o melhor. Sabe, queridos, nós precisamos, desde os nossos filhos muito pequenos, quando temos essa oportunidade, mas outros que se converteram com os filhos maiores, nós precisamos dar o exemplo aos nossos filhos e demonstrar a eles que vale a pena servir este Deus. E realmente imprimir no caráter dele aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é agradável. Samuel foi entregue por Ana, por Eucana, seu marido, ao sacerdote. E detalhe, esse menino foi viver num lugar, num templo, diante de um sacerdote que, embora fosse um homem respeitado, que fosse juiz daquele povo, um homem que tinha uma boa condição financeira, morava num bom lugar, era respeitado, era usado por Deus. Este homem não soube educar os seus filhos. Os seus filhos erravam e ele passava a mão na cabeça. A correção deles era aquela correção que diz assim: não é bom, filho, o que você está fazendo. Não! Tem horas que você precisa sentar com seus filhos, olhar nos olhos. E como diziam os meus filhos: a minha mãe não dá bronca, a minha mãe dá sermão. Os meus filhos diziam assim: mãe, bate logo, mas para com o discurso. Porque eu discursava para eles, mas eu mostrava as consequências do pecado. E tem pai, tem mãe que tem tempo para tudo. Eli tinha tempo para atender as pessoas que vinham no templo. Ele tinha tempo para receber as ofertas. Ele tinha tempo para julgar as causas. Porém, ele não tinha tempo para educar os seus filhos, para corrigir os seus filhos, para ensinar os seus filhos, que já eram adultos, mas eram pervertidos, eram homens ímpios, como diz no capítulo 2, no versículo 12, que fala assim: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício ao auxiliar do sacerdote, eles vinham com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne ainda estava sendo cozida, eles enfiavam o garfo na panela, ou no caldeirão, no tacho, ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegavam para si tudo o que vinha. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel e iam cultuar em Siló. Queridos, esses homens eram perversos. Esses filhos de Eli foram criados dentro do templo. E eu quero dizer para você: estar dentro da igreja não significa que você, ou que os seus filhos estão convertidos, que eu, que os meus filhos estão convertidos. Mas as obras que fazemos é que vão provar verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos. E muitas vezes, queridos, é lá fora. É sendo honesto num troco, é tratando bem o frentista do posto, respeitando um guarda que está no trânsito, tratando bem pai e mãe, honrando as pessoas mais idosas, tratando com reverência as pessoas, sendo educado, sendo generoso. É nesse convívio diário que nós vamos moldando os nossos filhos e ensinando os nossos filhos a serem reis e sacerdotes com humildade, porque o nosso exemplo maior é Jesus, que foi manso e humilde de coração. Amém? Queridos, apesar de estar no lugar corrompido, apesar de estar no lugar onde aqueles rapazes que eram filhos do sacerdote e deveriam agir com integridade, agiam de forma errada, no verso 18 de 2 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, diz assim: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor dê outros filhos desta mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou. E ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. E enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Queridos, e para encurtar a história, se você quiser ler mais, pode ler esse capítulo 2 e capítulo 3. É linda essa história de Samuel. Deus fala com ele, ainda menino. Deus fala com ele pela madrugada, ele ouve aquela voz, ele acha que é Eli falando com ele. Deus dá uma orientação e Deus dá para Samuel uma palavra falando do futuro de Eli e dos seus filhos, uma palavra dura. Deus levantando ele muito pequeno para ser profeta. E ele teve medo de falar, mas o sacerdote disse assim: se Deus falou com você, me fala. E a palavra é que viria destruição. Por quê? Porque Eli não havia corrigido os seus filhos. Os filhos de Eli morreram no mesmo dia. Eli também morreu. E aquela família se acabou. Mas Samuel, o menino da promessa, o menino recebido após muito choro e oração, criado por pouco tempo pela sua mãe, mas uma mãe que lhe ensinou respeito, que lhe ensinou honradez, que lhe ensinou honestidade, porque ele, como sacerdote ou como menino, ele precisava cuidar das ofertas que vinham ao templo. E é uma pergunta que eu sempre faço: será que se hoje Deus dissesse, o seu filho vai estar aqui à frente, cuidando das ofertas, mãe e pai, será que teu filho estaria preparado para vir aqui, receber, cuidar, contabilizar e entregar e administrar de forma honesta? Será que os seus filhos estariam preparados para subir aqui o altar com uma vida íntegra em santidade para louvar e adorar o Senhor? Você tem preparado os teus filhos para que eles cresçam e se tornem líderes? Cresçam, digo, que pequenininho, 2, 3 anos, porque com 6, 7 anos eles já podem ser líderes. A nossa filha Emanuele com 8 anos já era líder. Começou com 4 discípulos e quando nós vimos ela já estava com 22. 22 meninas, ela uma criança. E até hoje permanece liderando vidas. Você tem preparado os seus filhos para que eles reinem? Para que eles sejam sacerdotes diante do Senhor? Será que nós temos preparado os nossos filhos para que eles permaneçam na presença, embora convivam muitas vezes em ambientes corrompidos, dentro da escola, da faculdade, no meio da família, no meio dos amigos? Nós precisamos preparar a nossa descendência para que eles possam vir a reinar diante de Deus com integridade, com humildade, com mansidão, enfrentando lutas, queridos, porque eles passam por lutas, sim, mas entendendo que há um Deus poderoso. E mesmo que algumas entregas precisem ser feitas, mesmo que algumas vezes precise se abrir mão de algum sonho, fazer isso com gratidão no coração, entendendo que Deus é Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar por vocês. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Deus, quantos pedidos nós temos feito ao Senhor. Quantos desejos há no nosso coração, e o Senhor conhece cada um deles. E quando estamos na tua presença, seja na nossa casa, no nosso momento de devocional, ou na nossa cama pelas madrugadas, ou aqui no templo, ou andando nas ruas, ou como muitos que trabalham e não têm outro lugar, se trancam no banheiro da empresa para orar, o Senhor tem ouvido as orações dos teus servos. O Senhor tem ouvido o clamor dos teus filhos. Mas nessa manhã, o meu pedido, Pai, é que o Senhor nos capacite para que ao recebermos a bênção, estejamos prontos para consagrar essas bênçãos ao Senhor.
Alegra-te, foi favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36, Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que esse já é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Verso 37, porque para Deus não há impossíveis em todas as promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Curva tua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco através dessa palavra poderosa, que nós sejamos ministrados, assim como Maria foi, e através desse sim, nós estamos sendo abençoados até hoje, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus queridos, em nome de Jesus. Eu queria falar algo para vocês, queria não, eu quero falar, eu vou falar algo para vocês, muito importante. Baseado nessa palavra, dizer que Deus sempre confiou na sua criação, confiou no homem, entregando toda a criação no momento em que tudo foi feito. Quando ele cria o homem, ele entrega tudo aquilo nas mãos dele, e nesse momento tão especial, ele entrega seu filho unigênito para um casal, José e Maria. Deus confiou a eles o seu filho. Deus vem confiando a nós trabalho, vem confiando a nós a direção, vem confiando a nós tantas coisas, a família, como nós louvamos, Deus tem confiado a nós ministérios. Deus estabelece uma relação de confiança com o homem. E eu queria dizer para vocês que para reinar, realmente para ser sacerdote, nós precisamos provar essa confiança e estabelecer ela com o nosso Deus. Esse é um princípio de todo cristão, que essa confiança que Deus tem em nós, primeiro Ele tem em nós, deve ser estabelecida e nunca quebrada. E esse primeiro exemplo que eu queria citar é de José e Maria recebem esse Jesus para cuidar. E vocês vejam que Maria não duvidou em nada, simplesmente aceitou e até disse: mas como isso acontecerá, se ainda nem sou casada, não conheço o homem? E ela estava noiva de um homem, e aquilo quase criou um problema para eles. José quase, quando fica sabendo que ela ia se ficar grávida, ela, através do anjo, ele quase abandona o casamento. Mas Deus diz a ele: calma, isso é do Senhor. E aí isso acontece, eles vão bem, eles se casam e eles têm esse filho tão desejado e tão profetizado na Bíblia. E é claro que, como é um Jesus, ele é um santo, ele não tem pecado, eles não tiveram problema algum. Será que foi assim na vida deles? Eles começaram a sua vida de casados fugindo da morte, fugindo da perseguição. Não é porque o Jesus, o nosso Deus, o rei, que ia estabelecer um reinado que durasse para sempre, que eles não teriam problemas. Pergunte para um pai, para uma mãe, para uma avó que está ao seu lado e veja se eles não tiveram problemas na criação dos filhos. É assim. Por isso que nós oramos e preparamos os pais e oramos pelas crianças, para que elas realmente se firmem, que elas realmente sejam preparadas no caminho, para que não se desviem quando crescer. E José e Maria aceitam esse desafio, como esses jovens que estavam aqui aceitaram esse desafio. E precisam, daqui de hoje em diante, provar essa confiança que Deus teve entregando uma vida a cada um de vocês, que vocês honram esse Deus e vão cuidar dessa vida e vão dar continuidade a esse projeto que Deus criou. E eu queria dizer para vocês que vão ter problemas, e eu queria até citar alguns que Maria e José tiveram. José e Maria estavam criando seu filho no caminho, eles levavam Jesus todos os anos para uma festa que o judeu costuma chamar de festa da Páscoa, nós também estabelecemos aqui, mas eles iam para uma cidade para participar dessa festa. Acontece que na sua 12ª vez, ou devia ser a 11ª, porque a primeira do nascimento eles não puderam ir, eles já estavam tão acostumados com Jesus. Jesus já em alguns anos já começava a andar, ia com Maria às vezes, ia com José algumas vezes. Acontece que nessa 12ª vez, eles estão voltando das festividades, muito confiantes e acostumados com o que estava acontecendo. E olha só, 3 dias depois, José percebe, escute, mas eu não estou vendo Jesus. Maria também se apercebe, cadê Jesus? Eles perdem Jesus por 3 dias. Imagine o desespero. Eles vai, pode acontecer algumas coisas assim. Qual é a mãe que acorda de madrugada e não vai verificar se o filho está respirando? Eu tive que praticar isso esses dias, porque dá a impressão que não estão tão quietinhos. Nós passamos por essa experiência quando a nossa filha mais velha desapareceu das nossas vistas. E procura aqui, procura lá, e eu encontro ela, a mais nova, engatinhando ainda, devia ter seus 3, 4 anos, por aí. Hoje ela segura um bebê no colo. E aí eu encontro ela embaixo da nossa pia, do nosso banheiro, com as roupas afastadas, e ela dormindo de bruço. E eu vou todo faceiro que chamar a mãe dela, achei a nossa filha. Vou pegar a máquina fotográfica, naquele tempo não tinha celular ainda, e vamos tirar uma foto. Ah, eu levei uma bronca na saída. Você está maluco? Será que ela está viva? Veja se ela está respirando. Olha a preocupação de um, eu querendo tirar foto e ela querendo ver se ela estava viva. Por isso que hoje a Emanuela não tem essa foto desse evento, culpa da Regina. Mas nós perdemos a nossa filha por minutos e ficamos desesperados, porque Deus tinha confiado mais uma filha em nossas mãos. Como que você tem cuidado dos seus filhos? Pastor, eles são grandes já, eles são barbudos. Pois você continua sendo responsável. Nós continuamos cuidando como se fossem pequenos. E nós nos preocupamos. Eu me lembro a primeira vez que o Eduardo foi sair sem a minha supervisão. Ele vai dirigir sozinho pela primeira vez. Quem não teve essa experiência? Você fica orando como nunca. Nossa fé aumenta 10 vezes mais. E ali você aprende a amar e a confiar no Senhor, porque já não depende mais de você. A questão é que quando eles voltam para buscar o seu filho, que estava desaparecido, ele estava onde? Ele estava onde? Estava no templo, ocupado com as coisas do Senhor. Quando Ana volta ano após ano levar a túnica que a Regina comentou, hoje de manhã, quando ela vai levar a túnica para o seu filho Samuel, onde ele está? Está no templo servindo ao Senhor. Porque foi ensinado, mesmo em tenra idade, pequeno, foi ensinado que lá era o lugar dele. E lá ele permaneceu, e lá ele não se contaminou. Ali a palavra se faz viva e eficaz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer não se desviará. E Samuel não se desviou, mesmo vendo os maus exemplos dos filhos de Eli. Essa é a nossa preocupação. Por isso o dia de hoje é tão importante com a apresentação. Não é uma simples apresentação, é um compromisso com Deus que nós temos. E não são só os pais, agora eu quero dizer a vocês, é a igreja, nós também. Porque vou dizer para vocês, nós vigiamos cada um dos filhos dos nossos amigos, de vocês, cuidando aonde eles estão indo, por onde estão correndo, como se fossem nossos. Essa é a nossa preocupação. E esse é o privilégio de estar numa igreja assim, porque eu imagino que assim como eu cuido dos filhos, dessa maneira, dos outros se preocupando, eu creio que os outros também se preocupam com os meus. E quando você vê uma netinha correndo, se preocupe, porque é a minha que vai correr por aí daqui a uns dias. É, esse é o cuidado daqueles que temem e andam no caminho do Senhor. Mas olha a confiança que Deus teve. Eu fico imaginando a conversa que José teve com Deus naquela noite. Como que foi? Como que foi a conversa de José com Maria e com Jesus? Será que Jesus foi repreendido ou não foi? Ali no templo ele já foi. E ele falou, respondeu, já estou ocupado com as coisas do pai, então não estou fazendo coisa errada. Mas eu já ia dizer, Jesus, e podia ter me avisado? Não. Comigo não tinha essa história, não. Jesus, Eduardo, Larissa, Emanuele. Tem que me avisar. Preocupação de pai. Para isso precisamos ensiná-los. E nada pode desviar nossa atenção. Então, cuidado para que aquela confiança que Jesus tem em você, ou através de você, entregou algo tão precioso, que ele possa ter certeza que está confiando na pessoa certa. Aos olhos do Senhor, você acha que Deus tem confiado na pessoa certa? Que você é a pessoa certa que ele escolheu para confiar? Deus, para nos tornar reis e sacerdotes, ele tem não só confiado as coisas, não. Ele tem confiado missões a nós. E nós temos missões para ser cumpridas aqui na terra. E o que ele espera de nós? Ele espera essa fidelidade. E eu quero lembrar algo muito importante. Lá em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, fala uma parábola muito interessante. Fala a parábola dos talentos. E até hoje ele tem distribuído talentos conforme a capacidade de cada um. E esses talentos podem ser filhos, esses talentos podem ser ministérios, esses talentos significa dons que Deus tem entregue a cada um de nós. Como que você tem cuidado disso? Deus te confiou algo tão precioso, e o que você tem feito com isso? Talvez Deus deu um dom de louvor, de servir, de estar apoiando aqui na igreja, o trabalho da igreja. Como Samuel foi lá, enquanto era criança, ele cuidava do templo. Com certeza ele limpava, com certeza ele arrumava as coisas, colocava envelopinho nas cadeiras, se tivesse naquela época. Enfim, ele era responsável. Mas acontece que quando Jesus fala dessa parábola, ele tem motivo de alegria e de tristeza. Alguns servos disseram: olha, aqui estão os talentos que o Senhor me entregou, porque nós vamos prestar conta um dia. Esses são os filhos, esses são os talentos, essas são as missões que o Senhor me deu. E alguns desses entregaram para Jesus: olha, está aqui o talento, eu multipliquei, está aqui esse talento, Senhor. E aí o Senhor diz assim para cada um de nós: servo bom e fiel, foste fiel no muito, no pouco, agora no muito eu vou te colocar. Agora, para aquele um que ele tinha dado só um talento, uma coisinha para se preocupar, ele chama do quê? Servo mau e negligente. Porque quando Deus entrega a nós talentos, ele está esperando, pode ter certeza, ele está confiando que você vai retornar, e retornar com as mãos cheias, otimista, alegre. Então Deus não só nos entrega a criação, mas nos dá a missão. O que você tem feito? O que você tem multiplicado através dos dons que ele te entregou? Deus entregou você, que é casado, um cônjuge. Como que você tem tratado? Você tem protegido? Você tem animado? Você tem incentivado? Deus te entregou uma família. Se você ainda não é casado, você tem seus pais, e você precisa honrar e respeitar. Você tem feito isso? Para que quando você constituir a sua família, os seus filhos possam ver isso, e tratado também com honra. Você tem cuidado do seu trabalho? Se você é um empregador, você tem honrado o teu funcionário, pago os impostos, o salário dele? Se você é funcionário, você tem honrado o teu patrão? Não tem roubado ele nas horas? Tem cuidado com as ferramentas que ele te entrega? Com os produtos que ele confia na sua mão? Mais uma vez, a confiança. Porque o funcionário também entrega o tempo dele. Ele confia que você vai entregar o salário no final do mês. É uma relação de confiança. E na igreja, o seu ministério. Tenho certeza que cada um aqui tem um ministério. E nós fomos descobrindo aos poucos. E Deus nos colocou para servir, para cuidar, para arrumar, para limpar. E foi aumentando o nosso galardão, a nossa ocupação. Eu digo para vocês que eu era muito feliz onde eu estava. Mas Deus resolve mexer com a gente e aí dá mais serviço ainda. Não tenha medo disso, porque se ele dá o trabalho, ele também dá as ferramentas. E se ele dá as ferramentas, ele dá o Espírito Santo para te dar sabedoria e usá-las com sabedoria. Deus está observando você e dizendo assim: servo bom e fiel. Levanta a mão e servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Você acha que é muito que Deus te entregou? Eu estou dizendo, fosse fiel no pouco. Aquele que quer mais fica com a mão levantada. No muito eu vou te colocar. E a Regina falou uma palavra que eu gosto muito: e eu vou te surpreender, diz o Senhor. Ele quer nos surpreender. Mas aqueles que vão ser surpreendidos, eles vão ser surpreendidos com a mão no arado, fazendo as coisas. Agora, quando Ele confia essas coisas em nós, a criação dEle, quando Ele confia a nós essas missões, há algo que é muito preocupante, que tem alarmado a nós pastores, a nós pais. Quando Satanás não consegue te roubar, te destruir, ele quer tirar a tua atenção. E aí o perigo que nós temos de amar as outras coisas do que a obra do Senhor, de amar as outras coisas do que honrar a confiança que Deus tem em nossas vidas. Você acha que Deus está feliz que você está aqui? Ou Ele ficaria mais feliz se você estivesse em casa assistindo televisão? Nem sei o que passa nesse horário, mas TV aberta, não sei. Porque Ele está esperando esse dia em que você vai adorá-lo. Eu imagino que todos os dias você deve sim honrá-lo com as suas orações, com o seu jejum, com o seu devocional. Mas quando você diz para Ele: esse é o dia que eu quero estar junto com a congregação, quero estar junto tendo comunhão, eu quero dar o exemplo, eu quero testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E nós temos visto isso, especialmente nos cultos da quinta-feira, vendo testemunho dos milagres que Deus está fazendo. Agora, tem algo que tem tirado a atenção, tem algo que tem privado os pais, enfim, essa geração, de honrar essa confiança de Deus em nossas vidas. O que você acha que está tirando a atenção das pessoas? Amar mais as coisas do mundo do que as coisas dele. Talvez você vai falar do celular, da internet, da televisão, do jogo. E eu queria lembrar de uma história muito triste, que está lá em Números, capítulo 1, do verso 22, 1 ao 35, e fala a história de um sacerdote chamado Balaão, profeta. Conversava com Deus. Sabe o que é conversar com Deus? Ouvir a voz do Senhor, se relacionar. Senhor, eu estou indo para lá. Não vá. Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Não faça isso, faça aquilo. Ter essa audição nítida de Deus falando ao seu coração. E aí esse homem que ouve a palavra, que é instruído na palavra, que tem um relacionamento com Deus, dá mais importância ao dinheiro, literalmente ao dinheiro, vira as costas para o Senhor. E Judas dá uma declaração muito triste sobre isso. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Que você não seja como o servo negligente, que enterrou o seu talento, mas que você seja como os servos fiéis que ouviram: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor, porque não é só dos talentos que eu estou falando de salvação. Entrar no gozo do Senhor é ser salvo, e era isso que eles estavam perdendo. Pastor, eu estou imaginando a cabeça dos pais que estão começando agora, apresentando seus filhos: como que eu vou fazer para que meu filho não se desvie? Como que eu vou fazer para que os meus filhos permaneçam? Você sabe que essa era uma dúvida que, assim, eu compartilhava um certo receio com a Regina antes de nós termos nossos filhos.
nós tínhamos, eu tinha um medo particular de que os nossos filhos não entrassem no caminho do Senhor, não permanecessem. Será que eles vão obedecer? Será que não vão? Eu quero lembrar você de uma pessoa muito pequenininha. Era jovem, sofreu bullying, foi maltratado, foi vendido pelos seus irmãos. Estou falando de José do Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. E ele chega no Egito. Egito é símbolo de escravidão. José do Egito era jovem. Eu imagino que devia ter seus 14, 15 anos, não sei exato a idade dele. Mas aquele ensinamento que ele recebeu em casa até aquela idade foi suficiente. Foi suficiente para que ele escapasse do assédio, da prostituição. Aquele ensinamento que aquele jovem teve, aquele adolescente, melhor dizendo, teve, ele foi capaz de vencer a prisão. Aquele ensinamento que ele teve, ainda como adolescente, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas não fez isso. Ele se tornou um rei, e com certeza foi um sacerdote na sua casa, José do Egito. Eu não tenho dúvida disso. A Regina deu o exemplo de Samuel, e eu lembrei um pouco dele. E é isso que aconteceu quando criança ainda. Recebia os ensinamentos da sua mãe e do seu pai. Via o seu pai e sua mãe honrando. O que que acontecia? Ele via. Ainda tinha essa oportunidade de ver os seus pais honrando a Deus. E o que ele fez? Honrou a Deus. Consagrou os dois primeiros reis de Israel. Profeta respeitadíssimo. É isso que acontece com aqueles que criam seus filhos na casa do Senhor. Então, se há um jeito, se há uma maneira de nós nos tornarmos reis e sacerdotes, é fazendo isso na casa do Senhor, é fazer isso na presença do Senhor, é obedecendo os seus princípios, é permanecendo neles, é honrando, é participando. Porque naqueles lugares que você não pode ir, naqueles momentos que você não pode acompanhar seu filho, naqueles momentos que você não pode nem aconselhar, porque você não vai estar junto, é Deus que vai estar junto. E qual é a melhor companhia? Se não é o próprio Deus, se não é o próprio Espírito Santo. Então levem pais, mães, essas palavras juntos, que seus filhos possam crescer em estatura, mas também em conhecimento da palavra de Deus, e que essa confiança, esse relacionamento de confiança que Deus já tem com você, permaneça para sempre e jamais seja quebrado. Sim, que vão acontecer problemas, como aconteceu com Maria, com José, com Samuel, com cada um de nós, José do Egito, cada exemplo que eu dei, nas nossas vidas, seremos surpreendidos às vezes por coisas que desagradam. Mas que o temor do Senhor, como diz o provérbio, seja realmente a base, o princípio da nossa sabedoria. E por mais que venham as tentações, as provações, nós vamos permanecer no caminho do Senhor. Amém? Eu quero caminhar para o final agora. E queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Quero orar porque eu entendo que a oração é o princípio. Assim como a confiança é um princípio, assim como a fidelidade. E esse amor pela obra do Senhor permaneça mesmo nos nossos lares, nas nossas casas. Para que isso cresça e permaneça, é necessário de muito investimento, de algo muito caro, de algo muito precioso, de algo que Deus confiou a nós. E eu deixei para o final para falar disso. Se tem algo precioso que Deus nos deu, vamos dizer, é a nossa vida, com certeza. Mas nessa vida nossa depende de dias, de horas, de minutos, de segundos. E eu estou falando de tempo. Se Deus te deu tempo, é porque Ele esperava que esse tempo que Ele te reservou, você compartilhasse com Ele, no particular, no privado, que você desse a Ele desse teu tempo. Esse algo mais precioso, mais que teu dinheiro, você trocasse com ele, investisse na vida dele.
no ministério dele, nos projetos, na missão que ele te entregou. E eu queria que você curvasse sua cabeça e colocasse sua mão no coração. Se você está com a família, quiser abraçar, você tem liberdade na casa do Pai. Porque aqui nós somos mordomos também. E eu queria orar nesse sentido. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a sermos mordomos. Mordomos são aqueles que administram bem o tempo. Que administram bem, Senhor, aquilo que o Senhor fornece a todos nós. As pessoas, o ministério, a igreja, a família, o trabalho. Nos ajuda a ser mordomos fiéis, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus, que possamos honrar a confiança que o Senhor tem em nós, que recebemos o Senhor, quer seja na nossa família, no trabalho, no ministério, por onde nós andarmos, Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes somos falhos, negligentes, às vezes damos mais atenção para as coisas do mundo do que para as suas coisas. Mas que eu possa, Senhor, junto com essa igreja, ouvir essa frase tão importante. Que nós possamos ouvir que o Senhor nos diga aos nossos ouvidos hoje: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Fomos feitos. Diga assim: eu fui feito para ser rei e sacerdote, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu aí no teu coração? Você foi edificado nisso? Eu quero dizer para você mais uma coisa: se no meio do caminho você perdeu Jesus, se no meio do caminho você esqueceu, como José e Maria esqueceram, achava que estava tudo bem, mas não estava. Se você esqueceu de Jesus e faz mais que 3 dias, faz mais que 1 mês, Ele está dizendo: volta para mim, porque ainda há tempo, porque eu confio em você. Você pode ter esquecido de mim, mas eu não esqueci de você, diz o Senhor. Eu quero voltar a me relacionar com você, porque eu confio em você. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Então volte a amar esse Deus. Faça dele, faça desse Jesus o centro da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você receba essa frase de servo bom e fiel. Entra no gozo do Senhor. Que você tenha uma semana de vitória, saudável, alegre, sempre na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és bom. E a tua bondade dura para sempre. Todo sempre.
Com certeza Ele vai continuar conosco se nós continuar com Ele. Certo rei chamado Asa, ele se deparou com uma situação tão difícil. Ele governava o povo de Judá. Quando ele se depara contra um exército de 1 milhão de soldados contra ele e 300 carros de combate, e ele apenas com 300 homens, com arco e flecha apenas. Não tinha nem os blindados carros de combate para combater. Mas ele clamou o Senhor, ele pediu conselhos do Senhor. E o profeta fala para ele, Deus fala por meio do profeta: Asa, fica tranquilo, você vai vencer os seus inimigos, porque Deus é contigo, se você for com Ele. Olha que chave importante: Deus é contigo se você for com Ele. Amém? É por isso que nós precisamos buscar mais e mais a presença do Senhor. Nós estarmos com Ele, então Ele é conosco. Glória a Deus. Pode se assentar, amada igreja. Boa noite. Aleluia. E por isso que estamos aqui, para buscar mais a presença de Deus. Aleluia. Gostaria de estar trazendo algo nessa noite. Tem tudo a ver com o reinado, o sacerdócio. Deus nos chamou para ser rei e sacerdotes. Só homem? Não, as mulheres também, né? O mesmo Jesus que habita no homem, habita na mulher, é ou não é? Nosso Deus é um só. Então ele chamou nós, homens, mulheres, para reinar, governar. E eu gostaria de trazer aqui três atitudes. Apenas três atitudes, mas gostaria que você prestasse muita atenção. Eu entreguei essa mensagem para quem estava no culto de quinta-feira, no CCA, quinta-feira passada, entreguei essa mesma mensagem. Gostaria de trazer ela nessa noite aqui, em nome de Jesus. Três atitudes para se ter uma casa abençoada. Se quiser pôr na tela, não consegue transmitir lá para mim, né? Consegue, por favor? Aí fica mais fácil para mim acompanhar, para não olhar para trás das costas para o povo aqui. Aleluia. Deus é bom. O texto está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12 ao 14. Diz assim: então Davi ficou com medo. Davi ficou com medo de Deus e disse: agora como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. Pai, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Move o nosso coração, nosso espírito, nossa vida, e transforma, Pai, com a Tua palavra, que é poderosa para nos transformar. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária, todo espírito de distração, espírito de dúvida, espírito que vem roubar a boa semente. Em nome do Senhor Jesus, e declaramos corações e mentes abertas para receber a mensagem do Senhor. E assim nós glorificamos o Senhor com vidas transformadas para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós vemos que Davi ficou com medo, né? Já começa falando ali no versículo 12, então Davi... E Davi ficou com medo. Por que que Davi ficou com medo? Porque a Arca da Aliança tinha sido, um pouco antes, tinha sido roubada pelos filisteus, né? Então, os filisteus saquearam tudo e levaram a Arca da Aliança para a casa deles lá. Foi parar no templo do Deus Dagon, no templo de adoração dos filisteus, o Deus que os filisteus adoraram. Só que eles, como diz aí... No dito popular, eles quebraram a cara, né? Quebraram a cara. Eles acharam que ia se dar bem, mas se deram mal. Os filisteus se deram mal. Por quê? Porque começou o povo, os filisteus começaram a ser tomados de enfermidades, doenças graves, tumores. A própria imagem do Deus deles lá, o Dagon, caiu, quebrou, caiu sozinho e tal. Se deram mal. E aí eles ficaram desesperados. Por que que se deram mal? Aqui a gente já aprende algo muito importante. Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração precisa ser dada a Jesus Cristo de Nazaré. Então já é uma chave, uma dica para mim e para você. Não divida a glória de Deus com ninguém. Leva a Deus para a sua casa todos os dias, a todo instante. Cultive a presença de Deus a todo instante. Mas não divida a glória dele. Com os feitos dele, os milagres... Você glorifica o nome de Jesus. Ainda há pouco, na chegada na igreja, um intercessor me procurou, né? O Rayan, ele procurou e testemunhou que ele foi curado no encontro do avivamento que nós tivemos agora. Ele estava com a face paralisada, e eu vi ele paralisado, a face de um lado, e ele veio aqui testemunhando, já piscandinho, né? Falei, esse cara está piscando para mim, né? Brincando, mas ele veio testemunhar no encontro de avivamento que nós tivemos no Manaim. Ele foi curado. Então ele já veio glorificando o nome de Jesus. Não divide a glória com ninguém, é com Jesus. Glória a Deus. Mas a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é por que que Davi levou, ele decidiu ir buscar a Arca da Aliança. E por que que ele entrega, leva na casa de Obed-Edom? Porque no meio do caminho, ele conduzindo a arca, então ele colocou num carro de boi. Já errou aí, porque a arca não era para ser conduzida no carro de boi. Era para ser conduzida nos ombros do homem. Porque Deus sempre desejou que o homem conduzisse a presença dele. Aleluia! Hoje você, eu e você, nós conduzimos a presença do Senhor. Deus sempre desejou. Mas Davi, ele não sei o que deu na teia de Davi, que botou num carro de boi. E o boi, Deus permitiu o boi tropeçar. A arca balançou para cair, um homem chamado Uzá foi lá segurar a arca e morreu fulminado no mesmo instante pela presença de Deus. Morreu. Davi ficou, por isso que eu li aqui, Davi ficou com medo quando ele viu isso. E agora? Ficou com medo de levar para Jerusalém a arca e ia acontecer mais tragédia. Então, levou para a casa de Obed-edom. Mas por que que Davi levou a arca na casa de Obed-edom? Poderia levar na casa de qualquer outra pessoa, é ou não é? Por quê? Porque Obed-edom era um homem que cultivava a presença de Deus. Obed-edom era um homem que era um levita, um homem que adorava a Deus, servindo a Deus. Ele adorava com a sua vida, com tudo que ele tinha. Ele e a sua casa. Obed-edom servia ao Senhor. Então Davi tinha convicção de que se a arca fosse deixada na casa daquele homem, naquela família, ia estar tudo bem. A arca iria estar segura e aquela família também segura. Ainda prosperou abundantemente por 3 meses. Prosperou a casa de Obed-edom. Você quer receber a prosperidade do Senhor na tua casa? Receba a presença de Deus. Então a primeira coisa, atraia a presença de Deus e honre a presença de Deus em sua casa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. Precisamos atrair, chamar a existência, a presença do Senhor todos os dias na nossa casa. Amém? E honrar. O que é honrar a presença? Não é só atrair, Deus fala comigo, faz um milagre acontecer, abre uma porta de emprego, Deus opera, porque Ele opera mesmo na nossa vida, e eu pegar simplesmente e esquecer do Senhor, não honrá-lo. Eu preciso honrar Ele, honrar a presença, é obedecer Ele, é meditar de dia e de noite na palavra dEle, obedecendo a Ele na sua palavra. Eu preciso obedecer em tudo, conduzir a minha família como sacerdote, conduzir a minha família nos caminhos do Senhor. Eu preciso, se ainda não ganhei minha família para Jesus, eu preciso buscar a Deus, pedir a Deus: Senhor, alcança a minha família. Eu preciso, além de buscar, pedir, eu preciso declarar ao Senhor, porque a nossa palavra tem poder de vida ou de morte. Então que seja de vida. Eu declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha família vai servir ao Senhor, na minha descendência não faltará quem sirva ao Senhor na casa do Senhor. Eu vou estar velhinho, um avô, um bisavô, e vou estar vendo a minha descendência servindo ao Senhor, líderes de célula, pastores, missionários, evangelistas, ministros de louvor, servindo no apoio, na intercessão, na mídia, na foto, meu Deus do céu. Mas eu vou ver a minha família servindo ao Senhor. Você deseja isso? Busque, atraia a presença e honre a presença. Primeiro ponto. Segundo, trabalhe com fé e obediência a Deus. Obed-edom, ele trabalhava no templo. Obed-edom servia ao Senhor. Ele era responsável pela guarda do templo. Ele cuidava, ele zelava. Deus zela pela obra. Deus zela pelo templo físico aqui, com certeza Deus zela. Mas muito mais pelo templo aqui, ó. Nós. Ele tem zelo por mim e por você, porque nós conduzimos a presença dEle. Então nós temos que ter zelo pelo templo do Espírito Santo. Eu preciso trabalhar. O que é isso? Fazer o que precisa ser feito. O que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. O que cabe a mim, eu tenho que cumprir. Eu preciso ter uma vida de responsabilidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Responsabilidade. Eu fui alcançado um dia, então eu tenho a responsabilidade de zelar por isso, do nome de Jesus, e ainda levar o nome de Jesus a outras pessoas. Eu recebi uma oportunidade, as portas se abriram para mim, alguém estendeu a mão para me trazer do lamaçal, do pecado que estava me levando para a morte. Então, agora eu também tenho essa incumbência de proporcionar isso a outras pessoas. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. Alcança um, para aquele um alcançar outro, e assim por diante. E aqui estamos nós. Um dia o nosso apóstolo Nelson, ele ouviu a voz de Deus, e ele obedeceu a voz de Deus, ele atraiu a presença de Deus, e ele honrou a presença de Deus. E aqui estamos como fruto da obediência dos feitos do nosso apóstolo. E hoje estamos aqui nessa casa que nos abriga. É verdade ou não é? Ele acreditou, ele creu. E agora nós continuamos em nome de Jesus. É interessante que tem um homem na Bíblia, Gideão, muito conhecido. Ele é pego dormindo, é pego pescando, relaxando numa rede. Não, ele é pego por Deus, ele é visto por Deus trabalhando, trabalhando. Inclusive Deus só chama pessoas ocupadas. Ele nunca chamou pessoas à toa, pessoas que estavam desocupadas. Ele sempre chamou homens, mulheres que estavam fazendo alguma coisa. Jesus chama, vê a pessoa trabalhando, pescando. Opa! Pescadores profissionais, vem cá, larga tudo e venha pescar homens comigo. Hã? Cobrador de impostos trabalhando, vem, vem, vem. Sai da Receita Federal e vem, vem, vem comigo, vem trabalhar comigo. E assim por diante, médicos. Elias, o profeta Elias, ele pega alguém trabalhando, Eliseu, para ser seu sucessor. Ele chega, Eliseu estava fazendo o quê? Arando a terra. Uma junta de boi, arando a terra. Aí Elias chega, põe a capa em cima dele. Eliseu, na mesma hora, recebe o chamado e obedece. E então, corta ali a lenha do arado, faz lenha dos pedaços do arado ali, faz um fogo, mata os bois e assa a carne, faz uma festa como despedida da sua família para viver para Jesus, para seguir a Jesus. Deus sempre chamou homens que estavam ocupados. Então Gideão estava ocupado. A Bíblia fala que ele estava no lagar, malhando trigo no lugar de pisar em uvas, né? Mas ele estava malhando trigo porque era um lugar escondido dos midianitas. Os midianitas estavam, eram os inimigos. Tudo que eles plantavam, a Bíblia fala que eles eram saqueados, os midianitas saqueavam, tacavam fogo, queimavam tudo, não deixava o povo de Deus prosperar. Talvez hoje tenha pessoas que talvez esteja passando por algo semelhante. Ou talvez você conheça alguém que passa por algo semelhante, que trabalha, planta, mas não prospera. O inimigo vem e rouba, destrói. A pessoa nem bem comprou um carro. Ah, agora sim eu estou com um carrinho legalzinho para mim ir para a igreja, para mim levar minha família a passear, quem sabe fazer uma viagem. De repente o carro começa a dar problema, começa a estragar, e começa, meu Deus do céu, o inimigo roubando, destruindo. Porque é assim, o diabo só sabe fazer: roubar, matar e destruir. Enquanto ele não matou, ele está roubando e destruindo. Nós não podemos deixar ele deitar e rolar. Nós temos que tomar nossa posição, ainda que seja para interceder por outros, se a minha vida está legal, mas se importar com outros. E Gideão, Deus fala: Gideão, levanta daí, vamos lá, você vai libertar o teu povo. Eu, minha família mais pobrezinha, escolhe outro, uma família aí real, uma família mais poderosa, mas eu sou pobrezinho, e ainda mais, eu sou mais pobre da minha família que já é pobre. Eu sou o menorzinho de todos, meu Deus do céu. Olha a mentalidade deste homem. A mente dele era tão medíocre, tão fechada, tão inferior. Ele se via tão pequenininho perto dos demais, que não acreditava na sua força. Mas Deus fala assim: Gideão, fica tranquilo, é desse jeito mesmo, vai na tua força, vai nessa tua força, do jeitinho que você é mesmo, porque eu te ajudarei, eu te ajudarei. É o Todo-Poderoso falando. Queridos, nós precisamos confiar em Deus. Ainda que a gente não confie tanto em nós, que até é bom às vezes, porque senão o orgulho sobe para o coração, precisamos confiar em Deus. Aonde eu não posso, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Aonde dá, eu faço. Mas aonde eu não alcanço, aonde já não dá mais para mim, eu preciso confiar no Senhor. Senhor, é contigo. Aí ele faz. Joyce Meyer, uma grande escritora, uma grande mulher de Deus, num livro, que eu li dela, ela falou, nunca esqueci, que falava sobre graça, ela falou assim, que ela aprendeu e pratica. Aonde começa a travar as coisas num plano, algum projeto, qualquer coisa, começa a travar, começa a dar errado, não vai, não desenrola, ela para tudo que está fazendo, para de insistir e só entrega para o Senhor. Senhor, entrega ao Senhor esta causa e espera, deixa Deus agir. Não fica insistindo, não fica batendo cabeça, jogando mais dinheiro fora ainda, saúde. E aí, Deus faz a parte dele. Aleluia. Terceiro e último, última atitude. Seja fiel a Deus. Fale assim: seja fiel a Deus em tudo, inclusive nas finanças. Igreja, se tem algo que pode destruir um lar, uma família, é as finanças. Se tem algo que tira a paz no lar, é a falta de dinheiro. Eu já vivi isso. É horrível. Como essas discussões, as acusações, a culpa é tua, porque isso, porque aquilo, e meu Deus, até daí causar separação, divórcio. Misericórdia. Nós precisamos administrar com responsabilidade tudo que Deus nos dá, inclusive as finanças. Por isso que Deus, o Senhor deixa para nós como ensinamento, princípio, devolver os dízimos. Devolver. Ele fala: devolva, tragam a casa do tesouro, tragam aqui. Não é na célula, não é entregar na mão do pastor, na mão do líder, na mão de quem for. Não. Não é para dar lá para o pobre, lá e vou gastar meu dízimo com cesta básica. Não, é na casa do Senhor, porque é daqui que é administrado com responsabilidade. O diabo quer desvirtuar, o diabo quer tirar isso das mentes das pessoas. Essa igreja não precisa, ainda que, graças a Deus, não precisa mesmo. Se eu não quiser dizimar e ofertar, alguém vai fazer. A igreja vai continuar prosperando e eu vou ficar para trás. Só que eu não quero ficar para trás. Mas dízimo é na casa do Senhor. Certo dia eu estava no início da conversão. Eu estava naquele primeiro amor, que a gente não devia perder nunca, né? Mas nós somos tão falhos. Aquele primeiro amor. E aí meu irmão lá no Rio de Janeiro, passando por umas lutas, dificuldades financeiras, e eu pego o desejo no meu coração: hoje, esse mês, não vou desenvolver o dízimo na igreja, eu vou dar para o meu irmão, né? Aí eu monto uma ofertinha e ajudo ele, para ajudar ele. Só que graças a Deus que nós somos bem discipulados nessa casa. Somos ou não somos? Essa é a diferença de uma casa que discipula, obedecendo o ídolo do Senhor. Pregue, ensine, batize, né? Batize e ensine, né? Batize e ensine. Ensine, então aqui a gente é ensinado. E aí o meu líder, eu, graças a Deus, perguntei para o meu líder, que era o pastor Gildemar na época, não era nem pastor ainda ele. Ele falou, eu perguntei para ele: pastor, sim, assim. Aí ele falou assim: filho, o que que a Bíblia diz? Aí ele foi para a palavra: traga a casa do tesouro. Eu falei: então você não deve entregar o dízimo para ninguém, porque se você entrega para outra pessoa, você vai estar roubando a Deus, do mesmo jeito. Que a Bíblia fala que rouba a Deus quem não devolve os dízimos. Diga assim: misericórdia. Misericórdia roubar a Deus. É melhor sair aí. Seria, né? Melhor sair e roubar qualquer outra pessoa, né, França? Né, professor? Roubar o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Meu Deus do céu. As pessoas têm medo do diabo, mas de Deus ninguém tem medo. Eu deito e rola, pronto e... Ha! Ha! Se a gente dá uma olhadinha na Bíblia, as pessoas, e não é só Antigo Testamento, é Novo Testamento. Ananias e Safira foi um deles. Vacilaram, a ira de Deus se acendeu, foram fulminados. Quem é poderoso não é o diabo. Quem é poderoso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele sim é poderoso. E ele entrega esse poder a nós. Ele fala: eu recebi, Mateus 28, 18, eu recebi todo o poder no céu e na terra, agora vão. Ele está falando assim: agora você está empoderado por mim, vai, você recebeu este poder. Só que o que nós fazemos? Pecamos. Ao pecar, entregamos na mão do diabo. Aí o diabo cresce, se torna poderoso na minha vida. Quer dizer, eu dou munição, dou arma, dou munição para o meu inimigo me destruir. E nos dízimos, nas ofertas, é assim. Quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou municiando, armando o meu pior inimigo para me destruir, destruir a minha família e a minha descendência, porque a maldição perpetua. Diga misericórdia. E as ofertas? Jardel ministrou aqui as ofertas. As ofertas é a semente. As ofertas ofertar, sim, nós podemos ofertar na vida de alguém. Então o que, que eu fiz nessa situação do meu irmão? Eu ofertei na vida dele, mas o dízimo eu devolvi aqui na casa do Senhor. Se eu quero dar cesta básica, eu quero ajudar alguém, pagar alguma coisa, eu quero, tudo bem, eu vou ofertar, mas dízimo não. O dízimo é do Senhor, é na casa do Senhor e acabou. Alguém está me entendendo? Graças a Deus que a nossa igreja hoje administra, hoje não sempre, né? Mas a gente vê que administra muito bem as finanças e os ministérios. Hoje nós temos o ministério Abba. Meu Deus, é algo que nasceu no coração de Deus, alcançar as pessoas mais carentes. É uma ponta difícil de alcançar. Muitas igrejas não alcançam essa ponta, esse extremo, que são os mais necessitados, aqueles que não conseguem sair do seu lugar para vir à igreja, não conseguem se mover para ir na célula, não conseguem chegar na presença de Deus, porque a fome é tanto, o frio é tanto, que a pessoa não consegue. Aí o Ministério Abba, o projeto social da igreja, alcança as pessoas mais carentes. E a outra ponta, outro extremo, que também é difícil de alcançar, são as pessoas mais abastadas. Também é difícil de alcançar, porque nós criamos preconceitos, principalmente por nossa culpa mesmo. Nós mesmo criamos estigmas, preconceito com essas pessoas, achando que ela tem dinheiro, então eu não tenho como falar de Jesus para ela. Dá vergonha de falar de Jesus, chegar naquela mansão, naquela empresa. E às vezes muitos que têm dinheiro também pensam da mesma forma. Não, eu sou autossustentável. Então são dois extremos difíceis, mas também a nossa igreja, graças a Deus, com um projeto maravilhoso chamado Imersão, homens de valor, mulheres de valor, alcança essas pessoas mais abastadas e tem trazido para a igreja do Senhor conhecido o amor de Cristo. Graças a Deus. Então, nós não precisamos ter desconfiança alguma, insegurança alguma em ofertar, dizimar na casa do Senhor. Podemos fazer nessa casa aqui com toda a certeza, com toda a confiança, porque Deus opera aqui grandemente nesse ministério. Afinal, não é um ministério de 5 dias, 10 dias, 50 dias, é 50 anos. Ministério apostólico. Amém? Para quem acha que dízimo é coisa do Antigo Testamento, alguém já ouviu falar isso? Só eu? Muita gente fala isso, inclusive algumas seitas aí que se diz religião, que eu não vou falar aqui, que não convém. Mas para mim é seita, porque não está conforme a palavra de Deus. Eles estão distorcendo a palavra de Deus, então para mim não é religião. Mas infelizmente chegaram na casa de um tio meu, por exemplo, bateram lá e falaram sobre os dízimos. Que pastores roubam os dízimos. Pega o dízimo do povo, vai para o bolso do pastor. Aí a minha tia, a filha, fiel na igreja, o meu tio não quis mais ir. Não quis mais ir. Aquela semente maligna na mente do meu tio que não deixou mais ele ir na igreja. Porque ele julgou que os pastores são ladrões. Aí ele fala isso para mim, mas eu já dei no meio, né? Pá! Uma canelada, tipo um maitaizão, né? Que quebra mesmo. Dobra, né, Jardel? Um frontalzão. Hebreus 7,5. Eu falei, tio, ah, é Antigo Testamento? É? Malaquias, Antigo Testamento, a lei de Moisés, então tá bom, então vamos lá para Hebreus 7,5, beleza, Hebreus 7,5, tio, Lila, os levitas devem receber de todo o povo o dízimo. É Novo Testamento ou é Antigo Testamento? É novo. Eu falei, tio, é novo ou antigo? Então, isso aqui, esses infelizes não mostraram para o Senhor, mostraram só aquilo que convinha para eles, para te tirar dos caminhos do Senhor, e pior, te levar para o inferno. Porque sem Jesus não dá. Pode até viver, mas morrer sem Jesus não dá. Ele fala assim: se você crer em mim, será salvo. Por que será? Porque se crer em Jesus, todo mundo aceitou Jesus aqui ou não? Recebemos a Jesus como nosso Senhor suficiente. Pronto, Salvador. Então agora será salvo. Por que será e já não foi salvo? Opa! Será salvo porque agora inicia uma nova caminhada. Eu preciso caminhar na salvação. Eu preciso entrar pela porta estreita. Eu preciso andar pelo novo caminho para alcançar minha salvação. E aquele que perseverar até o fim neste caminho será salvo. Agora ele fala: quem não crer será condenado? Não, já está condenado. Olha, já está condenado. Não dá para morrer sem Jesus. Precisamos crer na palavra de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastora Tânia Tereza, uma grande mulher de Deus e cura e libertação, atua fortemente. Ela testemunhou certa vez com uma ovelha dela, médica. Quer dizer, médico, pô, um salário legal, né? Mas ela se queixou para a pastora: pastora, eu não sei o que acontece, que eu não prospero. Eu recebo, tenho minha renda, mas não vou para frente, eu não consigo crescer. A pastora: vamos orar, você é dizimista? Não, sou dizimista fiel, pastora. Mas então, o que está acontecendo? O Espírito Santo levou a pastora a perguntar para ela, viu? Pergunta para ela se ela é ofertante. Ela não era ofertante. Aí então ali estava a chave. Só dizimava, mas não ofertava. O dízimo guarda a renda, é o guardião da nossa renda. O Senhor repreende o devorador, ele guarda. Mas a gente continua ganhando a mesma coisa. Agora, o que vai fazer prosperar é a semeadura. É semear em terra fértil, a terra boa. Então, a semente vai multiplicar. É isso que faz multiplicar. Então, eu preciso tanto ofertar como dizimar. Amém, igreja? Então, esse é o terceiro tópico. Seja fiel a Deus nas finanças. Seja fiel a Deus nas finanças. Porque a gente não pode querer a bênção por completo se a gente está pela metade com Deus. Se eu estou aí meia boca, como diz, né, com Deus. Eu tenho que estar inteiramente no Senhor. Eu preciso, com todas as falhas, erros, mas reconhecer meus erros. Eu costumo dizer para os discípulos: nós somos pecadores, sim, mas arrependidos. Naqueles pecados que a gente cometia, eu já não vou cometer mais. E se porventura houver algum acidente, cair num pecado, eu preciso me arrepender. Senhor, me perdoa. Estou eu aqui de novo, errando, Pai. E Deus sonda os corações arrependidos, e Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. Um coração arrependido, o Senhor não resiste. Ele transforma, Ele abençoa, Ele prospera. Na minha casa hoje, graças a Deus, a gente nunca tem tudo o que quer, né? Mas eu posso dizer que tenho tudo o que preciso para ter uma vida abençoada. Nós somos prósperos. Nós quatro em casa, eu e minha esposa, meus dois filhos. O Emanuel está aqui comigo. Os dois filhos servem ao Senhor. Todos líderes de célula. Todos nós temos um ministério qual a gente serve na igreja. A gente ajuda pessoas. E somos fiéis nos dízimos, nas ofertas. O meu filho dá uma aula para mim, o meu filho mais velho, de administração financeira. Mas não falando, ele nunca falou nada para mim. Ele dá uma aula para mim fazendo. Quando ele pegou a idade para fazer carteira de motorista: pai, eu pesquisei, tem tal autoescola lá, você vai comigo? Eu falei: vou, filho, vamos lá. Eu fui preparado, vou passar dar uma entradinha, passo um cartão ali, né, parcelo, ajudar meu filho. Chego ali, Jardel, você sabe disso, Alec e Jardel, são os discípulos mais antigos e caminham comigo há anos. Cheguei lá, o senhor pergunta para mim: carro e moto? O rapaz da autoescola fala assim: senhor, como é que o senhor quer fazer? Falou para mim: como é que o senhor quer fazer o pagamento? Eu fui falar, meu filho: não, eu vou pagar à vista. Olhei para eles e o quê? Como assim? Não, pai, eu tenho dinheirinho guardado. Ah, depois você vai me explicar bem certinho isso aí, cara. Saímos dali, ele contou: pai, o dinheirinho da faculdade, dos projetos. Eu lembro que ele ganhava lá um valorzinho lá, não era muito, mas nos projetos da faculdade ele foi guardandinho. Isso com namorada, pagando lanchinho para namorada, então, guardando dinheirinho. E aí ainda saía com a avó dele. Entregar pão, vender pãozinho caseiro nas casas, e ganhava um troquinho da avó, e ia fazendo a poupancinha dele. Pagou à vista a carteira dele, motorista. Falei: meu Deus do céu, o menino me ensinando a administrar as finanças. Se formou em engenharia de bioprocesso e biotecnologia ano passado. Noivou no começo do ano, vai casar agora, dia 13 de dezembro. Já comprou a casa na planta, está pagando a casinha dele, ganhando menos de 3 mil por mês. Posso falar, ele autorizou eu falar aqui. Ele ganha menos de 3 mil, na verdade é 2.400 alguma coisa. É pouquinho, é assim, para quem vai casar é pouco, é, né, gente? Está pagando a casa com esse salário. Meu Deus do céu. E ontem eu conversei com ele e com ela, falei assim: como é que está? E ela não trabalha. E ainda, vai trabalhar em nome de Jesus, está se formando também, quase se formando. Mas falei para ele: e daí como é que está a questão do casamento? Já está aí, né? Não, pai, está tudo certo. Falei: não, mas diz pagamentos, e eu já fico desesperado, né? A única coisa que eu dei para eles foi a aliança. Eu abençoei a vida deles. O resto eles têm tudo. Assim, pagaram já foto, salão e não sei o quê. Falei: ah, por favor, você tem que dar um. um curso de administração financeira para nós, pelo amor de Deus. Falei para ele: não, é verdade, pai, mas é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, é fiel nas atitudes, nas atitudes com o Senhor. Eu aprendo com meu filho, e graças a Deus que ele é assim, porque se ele fosse igual o pai dele, misericórdia, o que eu vivi antes de conhecer Jesus, misericórdia. Hoje eu estou aprendendo, e estou inclusive aprendendo com ele. É tremendo ver o que Deus faz na vida de um fiel. Você precisa, eu e você precisamos decidirmos ser fiel a Deus em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Você está disposto? Amém? Este mês é o mês, mês passado foi mês da família, este mês de reis e sacerdotes, também família. Nós precisamos reinar como família. Se você está disposto, fica em pé, por favor. Em nome de Jesus, a gente já vai caminhar para o encerramento. Em nome de Jesus. Três atitudes para se ter uma casa abençoada. Atrair e honrar a presença de Deus em sua casa. Palavrão, palavras que desagradam o coração de Deus, atitudes que mancham a santidade de Deus, tem que acabar dentro da nossa casa. Trabalhe com fé e obediência a Deus em tudo, no seu trabalho aí fora, mas no templo, no ministério, em tudo. Nós precisamos trabalhar com fé e obedecer a Deus. Ah, Senhor. E terceiro, seja fiel a Deus nas finanças. Seja fiel a Deus em tudo, inclusive nas finanças, em nome de Jesus. Essa igreja tem uma unção de prosperidade. Este ministério apostólico do apóstolo Nelson, ele se move debaixo de uma unção de prosperidade. Com certeza, se não todos, muitos aqui já ouviram o pastor Nelson falar sobre isso, das profecias lançadas sobre a vida dele ministerial. Que o profeta fala: pregue sobre prosperidade, pregue sobre prosperidade. E o pastor Nelson toda a vida obedecendo a voz de Deus, pregando sobre prosperidade, e essa igreja tem prosperado. Se a igreja tem prosperado, é porque você prospera, o povo prospera, a igreja num todo prospera. Então existe uma unção nessa igreja, existe um rio aqui nessa igreja, um rio de vida. Eu já tive esta visão, já tive uma visão. Eu não sou muito de ter essas coisas, mas eu nunca esqueço a visão que eu tive dessa igreja, de fluir, não existia o CCA ainda, fluía um rio desse altar aqui, ó, porque eu conheci Jesus aqui, não existia o CCA, fluía um rio desse altar, ele saía daqui, de repente já estava lá na rua da minha casa.